RFI convida.
Márcia Bechara.
O RFI convida hoje o historiador e cientista político Luiz Felipe de Alencastro, professor de História Econômica na Escola de Economia de São Paulo, pesquisador no Centro de Estudos do Atlântico Sul, professor emérito na Universidade Sorbonne, em Paris. Bonjour, Luiz Felipe.
Bom dia.
Bom dia. Nós vamos começar, é claro, repercutindo os últimos acontecimentos de ontem em Porto Alegre, com a confirmação da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda instância pelo Tribunal Federal. Você esperava o voto unânime dos desembargadores? Eu queria uma primeira análise sobre essa confirmação da condenação.
Bom, eu não tinha informação particular nenhuma, mas era uma hipótese possível. O que eu acho que foi uma surpresa foi o endurecimento da decisão, porque é um prolongamento da pena, uma extensão da pena que passa de 9,5 para 12 anos, e, sobretudo, essa decisão de Porto Alegre não faz mais referência à data de 2009, que estava na primeira condenação do Moro, em Curitiba, que seria a data que o apartamento teria, o tal triplex, teria passado a pertencer ao ex-presidente Lula, o que a não referência a nenhuma data complica qualquer demanda de prescrição dos fatos agora, não é?
O senhor estava me contando há pouco que foi no mesmo dia em que a Procuradora-Geral do Brasil prescreveu algumas informações sobre o Serra.
O senador Serra tinha acusações, indícios e denúncias muito mais pesadas, e o processo estava correndo com provas bancárias e vários outros dados. É importante lembrar que o presidente Lula está sob escrutínio da justiça, de todo o sistema de investigações por equipes inteiras, há mais de 10 anos, não é de agora. O Serra começou a ser investigado há pouco tempo, imediatamente. Nesse contexto, se chegou a uma situação de denúncia grave, e ontem mesmo veio a decisão de que ele, o processo devia ser arquivado porque havia prescrição do crime que teria sido cometido em 2010. Evidentemente, as duas decisões explodindo no noticiário ao mesmo tempo criaram um forte contraste, não é?
Dois pesos, duas medidas?
Isso, concretamente, isso foi o Celso Barros Pinto que escreveu, jornalista da Folha. É verdade que a Lava Jato atingiu muitos políticos e muitos partidos, mas concretamente essa vaga de processo e judicialização da política brasileira fez duas vítimas importantes, as duas são do PT, Dilma Rousseff e Lula, ex-presidente Lula.
Agora eu vou pegar por aí, eu queria saber que cenário político se desenha no Brasil, professor, com essa situação, com possível impedimento da candidatura de Lula, isso aumenta o risco de candidaturas populistas?
Não, aí é o seguinte, visivelmente o Lula vai continuar em campanha até quando for possível, porque é possível até que ele seja preso daqui um ou dois meses, quer dizer, quando for julgado esse último recurso. Embora isso seja meio arriscado e duvidoso fazer esse cálculo, mas se ele tiver simplesmente condenado e não puder se candidatar, ele estará no palanque real, fisicamente ou virtualmente, do candidato que o representará as forças que estão por trás dele. E é isso que a pergunta que você coloca agora. Quem serão?
O senhor tem alguma ideia?
Não, há dois candidatos do PT. Não é? Um é o ex-governador Jacques Wagner, que foi duas vezes eleito governador da Bahia, que fez o sucessor dele, o que é muito importante, é um estado importante. E é um homem que conhece bem o Partido dos Trabalhadores. O outro é o ex-prefeito de São Paulo, que foi ministro da Educação, Fernando Haddad. É uma entrevista dele, aliás, no Jacobin, que saiu agora, a revista de esquerda americana. E ele tem muito menos familiaridade com a máquina do PT. Então, para resumir, o Haddad teria uma possibilidade de renovação, mas ele é um candidato que é muito menos conhecido nacionalmente dentro do aparelho do PT.
Que o Wagner.
Menos aliado do que o Jacques Wagner, que tem atrás dele, foi chefe da Casa Civil e tem esses dois mandatos como governador da Bahia, mas esse terá muito menos condições que o Haddad para fazer a renovação do PT.
Alguns especialistas pensam, falam que a tendência com Lula fora da disputa seja que a própria polarização política no Brasil aumente ainda mais, que isso tenha o risco de candidaturas populistas. O senhor vê isso como?
Eu vejo isso, é evidente que está presente, está se pensando no Bolsonaro, mas eu acho que é difícil ele passar numa eleição de dois turnos. É o que não aconteceu nos Estados Unidos, é o que aconteceu na França. Quando você tem uma eleição onde todos os candidatos estão um contra o outro simultaneamente, e ainda por cima tem um segundo turno em seguida, onde o candidato precisa aprimorar a proposta dele, o programa e tudo, e são uma campanha muito longa. É muito diferente da coisa dos Estados Unidos, onde a primária, que seria o primeiro turno, se desenrola durante mais de um ano em vários estados com questões diferentes, e no fim tem um voto direto num ou no outro, e aí o Trump pode passar. A Marine Le Pen, o fiasco dela é a ameaça que pesa sobre o Bolsonaro. O discurso dele é um discurso inutilmente agressivo, até do ponto de vista dele. Ele chegou a falar que o ex-presidente Fernando Henrique merecia ser fuzilado, e o ex-ministro Zé Gregório também. Quer dizer, qual o interesse desse tipo de frase, merecia? E daí? Serve para quê isso?
Exato.
Para atiçar um radicalismo que o desserve até.
E esse radicalismo não arregimenta, de um outro ponto de vista, votos para ele?
Não, ele certamente tem um eleitorado sólido dele, mas ele não é um eleitorado majoritário em nenhuma hipótese, ele assusta muita gente também. É a mesma coisa desse... Eu acho que a eleição de dois turnos é uma parada muito difícil para um candidato muito radical.
Muito obrigada, professor Luiz Felipe de Alencastro, pela sua participação de hoje no RF Convida.
Obrigado a você.